Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast. Beleza, aqui é o Fabs e tá começando mais um CorujaCast. Esse podcast que é meia boca, mas a gente não sabe por quê. Quem sabe é você, caro Telebebê ouvinte. Mas a gente não tá aqui pra falar disso, a gente tá aqui pra falar de coisa boa. Mas antes, hoje vai ser um pouquinho diferente. Antes de anunciar o tema, já vou apresentar as corujas que estão aqui na mesa comigo. À minha esquerda, Pedrão do Caminhão.
Você sabe quem são Digo e Haluca?
Não!
Eu sei.
Pra me ajudar a responder essa pergunta aí que eu não entendi nada, Brunão do Cabelão.
Fala, galera, beleza? Eu quero fazer uma pergunta pro Pedro aqui, que é baseado em quê que ele faz essa afirmação?
Eu não estou entendendo uma palavra do que vocês estão dizendo. Eu acho que isso é alguma coisa que tá rolando aí internamente aí. A água tá passando debaixo da ponte aqui na Lost Token. O que que tá acontecendo?
Isso aí é erro de caráter seu, cara. A gente não tá acompanhando a maior treta do YouTube brasileiro nos últimos, desde sempre.
E também é coisa de jovem.
É coisa de jovem. Coisa de TikTok.
É, assim. Se você não acompanha o jovem, você vai ficando pra trás, cara.
Ah, entendi, cara. Pô, não, tô triste agora, viu? Tô chateado por causa disso aí. Mentira. Mas vamos lá, nós não estamos aqui pra falar de TikTok, não estamos aqui pra falar de YouTube, a gente tá aqui pra falar de coisa boa. E falar de coisa boa, a gente lembra de quem? De uma pessoa. Vamos lá.
Raimundo Nonato.
Errou, Bruno.
TechPix?
Não, errou. A gente lembra de Adam Sandler, cara. Pô, quem que não gosta de Adam Sandler, cara? Adam Sandler é a referência do cinema, referência em comédia, referência de humor. Todo filme que o cara faz já nasce clássico, cara. E a gente hoje vai falar sobre um clássico do cinema aqui, né? Estrelado por Adam Sandler.
Agora eu entendi onde é que você tá chegando. É, como se, cara, fosse a primeira vez.
É isso. Esse é o nome daquele filme lá que ele tem que conquistar a moça todo dia, né? Porque ela sofre de falta de memória. E aí todo dia ele tem que reconquistar. Que está, moça. Olha que coisa bacana, cara.
Inclusive, se você reassistir esse filme na perspectiva da moça, você vai perceber que, na verdade, é um filme de terror. Imagina só, você acorda todo dia e aí todo dia chega o Adam Sandler falando que vocês são apaixonados. Todo dia.
Mas, teoricamente, você não lembra que você viu o Adam Sandler no dia anterior? Todo dia vai ser um Adam Sandler novo.
Não, teoricamente, mas justamente por você não lembrar, é que isso é tipo, é como se você tivesse preso, entendeu? Numa situação completamente horripilante, cara. Isso me ensina.
Isso me assusta.
Faz sentido. Isso me
assusta. Mas o Adam Sandler, ele é um cara de bom humor, cara. É um cara que desperta sorriso. Se você acorda e vê o Adam Sandler do seu lado, você vai logo lançar um sorriso e começar o seu dia bem.
Ou você vai chorar tremendamente pensando em como ele perdeu todos aqueles anos porque ele resolveu usar um controle do mal.
Maravilha.
Então esse é o poder da tecnologia.
E por que que a gente tá aqui então falando de Adam Sandler, falando de como se fosse a primeira vez? Porque hoje a gente tem um tema muito especial que foi sugerido por quem?
Mozi. Também conhecido como Willa nas internets, porque ela é mais famosa que a gente, então acho que a gente tem que citar pelo nome.
Exatamente.
Alô, Willa, divulga nós.
E o tema de hoje é, como se fosse a primeira vez, jogos que você gostaria de esquecer, de apagar da sua memória, pra ter mais uma chance de jogá-lo pela primeira vez novamente. Olha que coisa linda, que coisa poética, né? Mas então, antes da gente entrar nesse tema poético e maravilhoso aqui, a gente vai falar costumeiramente da jogatina da semana. Galera, quem quer começar aí falando aí da jogatina?
Eu quero.
Manda bala.
Eu não joguei, gente. Eu tô só numa loucura, as últimas duas semanas foram só loucura completa e total. Aliás, é verdade que eu não joguei? Eu cheguei a jogar alguma coisa. Não, acho que eu só tinha jogado as milhões de coisas que eu falei no último episódio. E assim, o último episódio que eu participei, tá, gente? Pula pra hoje e até hoje, tipo assim, foi só loucura, realmente. Eu não sentei numa mesa.
Eu fiquei sabendo que você jogou praticamente aí um simulador de Robinson Crusoe aí, né? Esse treinamento que você tem feito aí, ó.
Só nessas loucuras aí, pular na piscina de 3,5 metros de altura.
Olha aí, que bacana.
Correr no quarto do pânico, umas coisas meio loucas assim.
O Bruno tá jogando Escape Room na vida real.
Dá até medo, cara.
Mas, cara, eu espero que num futuro próximo aí, entendeu? Eu possa voltar pra BH e aí eu possa finalmente conhecer a casa do Pedro e a gente possa jogar.
Uma pena que o Gugu não está mais entre nós pra você poder usar aquela parte do programa que chama De Volta para a Minha Terra.
Isso aí.
E você poder voltar para Belo Horizonte.
Cara. Agora, mas aí, Pedro, você tem um quarto do pânico aí pra poder acolher o Bruno? Porque aparentemente ele tem experiência.
Não, eu tenho Eu tenho o quarto de gravação e o quarto de dormir.
Ah, tá
o
bom.
Pode dormir no sofá com o Luke.
Pô, melhor companhia, né, cara? É impossível, cara. Você vai querer dormir com quem? Com o Pedro? Não. Você vai dormir com o Luke, pô. Cachorrinho fofo.
Só a Isabela que é meio ruim desse jeito.
E você, Pedro? Jogou alguma coisa, cara?
Cara, faz até um tempo que eu não piso aqui. Desculpa pra quem achou que não ia voltar, mas eu voltei, seu bosta. É o seguinte, eu filtrei aqui os destaques das jogatinas, porque faz um tempo que eu não apareço. Eu gostaria de citar 4 jogos. O primeiro, que foi, né, o recente lançamento aí da Calamity Games, foi o bom do videogame. Jogo muito legal, divertido, gostei. Me lembrou um pouco da minha infância ali nos finais dos anos 90 e dos anos 2000, jogando videogames e fliperamas. Fiz um episódio especial em Ecologia Shorts, procura aí, que eu não vou dar nada de graça pra vocês não, tá? Em seguida, joguei um jogo que era pro Bruno ter jogado comigo, mas ele não quis vir na minha casa.
Opa.
Que é o Riverboat. Riverboat, que é um jogo assim, já falei dele anteriormente, mas a cada partida eu vou descobrindo mais coisas e vou percebendo o quão burro eu sou. Também joguei Bras Lancashire com a primeira dama aqui do Betânia e um tempo recorde, nossa partida durou 40 minutos, foi extremamente rápido. E a gente jogou aquele mapa especial para dois, e aí ficou tipo muito acirrado mesmo. Você ter o Lancashire e ainda não virou o mapa para jogar, eu recomendo, porque assim você teoricamente explora mais, explora o mapa todo, né? Porque são menos locais e tal, acho que vale a pena. Aí, ontem, eu digo quarta-feira, a nossa querida Carol Neves chamou-me para jogar um joguinho que saiu há pouco tempo, cujo autor, um dos artistas, né, tem o sobrenome Bilal, que é o Ark Nova. Galera, é o seguinte, apesar de esteticamente ele ser um pouco feio, ele ainda é mais bonito que o primo dele, que tem a mesma proposta, que é o Terraform Mars.
Eu achei que você ia falar que ele ainda é mais bonito que o Bilal.
Não. A Isabel levantou um ponto importante ontem. O jogo parece meio que um protótipo, assim. Faltou um pouco de arte. Concordo em alguns pontos. A xicrinha de café, que é meio que o marcador lá da rodada, assim. Como é que eu posso explicar? Algumas cartas que você usa, você tem que fazer pausas. Aí, quando o marcador de pausa chega em determinado local, aí você tem gera renda, tem que descartar carta, mas recolher os trabalhadores que você aloca, comanda as ações, essas coisinhas assim. Aí, o Ark Nova, ele não tem as cartinhas desenhadas, são basicamente fotos dos animais, de pessoas e afins, tanto que eu joguei uma cartinha, ela chama Excursão da Escola, aí tá um monte de japonês assim, posando pra foto e tal. Não é ruim, combina com a estética do jogo, mas podia ser um pouco mais bonito. Joguei, gostei muito, perdi. Fiz um total de 23 pontos, a Carol fez 36, a Isabela fez menos 3.
Uau, que isso!
No Ark Nova é bem normal, cara.
E assim, eu poderia ter ganhado, mas no Ark Nova você começa com 2 objetivos. E assim que o primeiro jogador ultrapassa, porque são 2 trilhas, uma trilha de renda e uma trilha de pontos. Assim que o primeiro jogador passa os 10 pontos, você tem que descartar uma das suas cartas na mão. Eu tava montando toda uma estratégia ali pra fazer animais domínio zoológico, só que só veio um na minha mão e a outra carta eu não ia conseguir de jeito nenhum. Aí a Carol passou os 10 pontos, tive que correr atrás. Aí a outra carta eu tinha que ter bicho que fica perto da água. Aí eu investi tudo em bicho perto da água. Mas eu já tinha ocupado metade do meu tabuleiro com outras coisas. É bem complicado.
Inclusive, eu acho que isso de você planeja uma estratégia e não vem as cartas inclusive, um dos grandes problemas no Terraform Mars, né?
Sim, mas no Ark Nova você consegue mitigar isso muito mais fácil. Porque você pode mudar a estratégia e ligar o foda-se pra sua carta do objetivo. Sim, ainda vou conseguir pontuar muito. Eu, literalmente, assim, é o que eu queria fazer. Não vai dar. Já perdi metade do tabuleiro? Foda-se, vou dedicar a outra metade. E ainda assim, consegui fazer bastante pontos. E eu tinha uma habilidade muito legal, que é banho de sol. Aí, quando eu tomava... se eu jogava algum lagarto, eu podia vender minhas cartas por 4 moedas. Isso me deu muito dinheiro. Fez minha máquina rodar muito mais rápido. Mas, assim, é um jogo muito, muito bacana. Se tiver a oportunidade de jogar sem ter que comprar, eu recomendo. Aí, cara, o que acontece? Esse jogo aqui tá até aqui na minha frente e eu vou estrear ele sábado. Vocês acreditam que a Carol me presenteou com o Fields of Arley?
Isso, olha só!
Cara!
Excelente presente, Carol. Me deu presentão. Muito obrigado.
Cara,
viu,
seu aniversário de novo? Como é que é o negócio?
Exatamente.
Você sabe, quando o Pedro diz presenteou, ele quer dizer que ela emprestou pra ele e ele está, entre aspas, roubando.
Ah, entendi. Nossa, que dó. Por isso que a Carol vive falando que morre de medo do Pedro roubar os jogos dela, né?
Exatamente. Mas a gente tá fazendo um esquema de empréstimo aqui bem legal. Vou emprestar pra ela depois o Cuba e o Riverboat, que ela tem muito interesse.
Tá bom.
E, cara, muito bacana. É, vou jogar sábado sem falta. Mas fica aí, recomendações do Pedro. Finalmente joguei um jogo, entre aspas, lançamento e gostei.
Finalmente, hein, Pedro? Finalmente. Legal, esse, inclusive, você jogou outro jogo antes do lançamento, que foi o bom do videogame, né?
É verdade, o bom do videogame eu joguei antes do lançamento.
Você saiu de atrasado pra frente do seu tempo, parabéns.
Tá vendo? Aí, quem duvidou de mim, tá vendo? Professora que duvidou de mim de português, da quarta série. Onde eu cheguei? Eu sou podcaster, sou uma pessoa influente.
Dona Celina, tô aqui, ó.
Ela chamava Maria das Graças.
Maria das Graças, é isso aí. Um abraço pra Maria das Graças. Eu joguei pouquinha coisa também. Eu fui à casa do meu irmão no domingo, em Belo Horizonte. E aí eu só levei uns card gamezinhos pra poder jogar com os meus sobrinhos. E aí a gente jogou umas 3, 4 partidas de God of War. Tem passo que eu não jogava aquilo. Ou pra passar o tempo, é um carteadozinho fácil de explicar, levinho, a gente joga ali rapidinho, enquanto a gente tava esperando o almoço. E depois, pós-rango, a gente decantou a merenda jogando Love Letter, cara, porque todo mundo lá gostou pra caramba de Love Letter. É uma pena que ele, com a mesa muito cheia, não fica legal, cara. Realmente é um jogo que funciona muito bem pra 4 jogadores, 3 jogadores, mas com a mesa muito cheia, não curti tanto, não. A gente jogou lá, tinha 5 pessoas, perdão. Então, não sei. Você compra pouca carta, você joga poucas rodadas, rapidinho o deck esgota e tal. Então, a partida fica um negocinho meio banzo, né?
Banzo. Essa é a sua nova palavra, né,
cara? Pois é, cara. Fica meio banzo. Banzo, meia bomba, mais ou menos, sabe? Que negócio assim. Mas, ainda assim, foi muito divertido. E foi isso que eu joguei, gente. Foi God of War e Love Letter. Eu estou, assim, desesperadamente atrás de um Nova Luna, que eu sou uma pessoa de muita sorte, que o Nova Luna tava em promoção. Me chamaram pra jogar uma partida de Fortnite, joguei o Fortnite, quando eu voltei a promoção tinha acabado. Então eu tô esperando a promoção voltar, que aí eu já vou pegar um Nova Luna, pegar um Telestrations e de repente espaça palavras aí, que tá todo mundo falando super bem. Eu adoro jogo de palavra.
Jogo bom. Eu vi o autor de longe ontem.
É isso aí.
Um belíssimo cabelo grisalho.
Muito bom.
Pois é, cara, queria eu ter cabelo grisalho. Mas então, gente, sem mais delongas, então, vamos começar o nosso tema aí. Eu tô curioso pra saber como que vocês vão desenvolver isso aí, quais foram os critérios aí que vocês escolheram pra cada jogo.
Fabrício.
Oi.
Você tem que entender que aqui não existe critério. A gente fala qualquer coisa, a galera aceita ou a galera dá hate. Aqui é 880.
É isso que eu ia começar falando, que geralmente dá hate.
Pois é. Não, mas vamos ver. Eu quero saber a justificativa de vocês aí pra falar sobre esses títulos aí que vocês escolheram, que ninguém sabe de ninguém. Vai ser aquela surpresinha gostosa. Então começa aí, Pedrão.
Cara, é o seguinte. Pode parecer até estranho eu colocar esse jogo aqui, mas talvez, se eu jogar ele de novo uma primeira vez, pode ser que meu ódio por ele suma.
Ô, louco.
Eu estou falando de Raycroft, um jogo de Uwe Rosenberg, que não tem arte do Clemens Franz, deve ser por isso, hein?
Ah.
Pode ser por isso. Que eu fui com expectativa lá em cima, pode ser problema meu também? Pode. Mas eu fui com expectativa lá em cima e eu simplesmente brochei, entendeu? Eu esperava muito do jogo, o jogo não entregou tudo que eu esperava, mas pode ser que agora, talvez que eu seja menos... Como é que posso dizer? Menos chato? Menos exigente?
Menos exigente?
Os olhos mais abertos? Pode ser que eu tenha uma visão diferente, porque, cara, quando eu fiz o vídeo e eu desci além nesse jogo, o pessoal, teve gente que foi me procurar no Facebook, no Instagram, pra me xingar, porque eu falei mal do jogo. Então, assim, talvez, se eu esquecesse a experiência que eu tive, jogasse uma primeira vez, talvez com a mesa cheia e todo mundo se divertindo e tal, eu tenho uma grata surpresa. Pode ser que tão também, eu continuo odiando o jogo, mas...
Você ia se forçar a passar por isso de novo, cara. Você ia, tipo, Pedro do futuro que perdeu a memória aí. Cara, se é isso?
É.
Vamos lá, você pode escrever um recadinho... Antes de você, né, apagar sua memória, você pode escrever um recadinho pra você mesmo ler depois. O que você escreveria?
Se o Will Smith viesse com um terno preto e óculos escuro,
isso.
Ele ia falar assim, caralho, que gato. E depois ia falar assim, espera aí, brother. Eu escrevia assim, cara, não é o que você espera. Vai com calma. Aí eu deixava o laser vir e apagar minha memória.
Ah, entendi.
Ô, Pedro, normalmente eu discordo bastante das coisas que você fala, mas eu acho que nenhuma das vezes fui tão bosta quanto essa, entendeu?
Porra, caralho.
Porque você tava certo sobre o Ray Coach da primeira vez e você quer retratar isso. Quando você estava em permanência ainda, errado sobre o Scythe e sobre o Terra Mística. E tu escolheu o Rei Roach. Não.
É porque tem mais jogo na lista.
Tudo bem, mas você entendeu que você começou pelo mais errado? Você tá tipo assim, cara, sei lá, sabe? Você tá tão errado quanto algumas das justificativas do Haluk, entendeu?
Eita porra.
É, voltou pros assuntos de jovem aí, gente.
É.
E aí, Brunão? O que você tem pra acrescentar aí pra nós?
Olha, eu tenho o primeiro jogo que eu coloquei aqui. Na verdade, eu separei eles em várias categorias. Então, assim, a primeira categoria é a mais óbvia de todos. São jogos que eles só servem, entre aspas, pra você jogar uma vez. Que aí eu vou citar o meu favorito de todos, que é o Unlock, né, cara?
Legal.
Unlock é uma série de jogos que é absolutamente sensacional. Eu ainda não joguei a nova caixa que chegou por aí, mas todas as outras três que eu joguei até então, né, cada uma com três aventuras, ou seja, os 9 Unlocks que eu joguei, achei sensacionais e realmente só queria poder jogar de novo, porque eles foram muito, muito, muito bons, cara. Teve quase um puzzle, assim, que quebrou minha mente, sabe? E nunca mais vai poder acontecer isso de novo, porque eu lembro quando aconteceu, sabe? É isso, cara. Acho que essa é a opção mais óbvia pra mim. São esses jogos que só dá pra experienciar uma vez.
Mas, então, vamos lá. O Will Smith tá aí, ó. Frente a frente com você, com a lanterninha ali, quase acendendo o flashzinho. E você tem um papel e uma caneta na mão. O que que você escreve?
Eu não sei, cara. Eu acho que nesse caso aí não precisa escrever nada mesmo. Só, tipo assim, joga e unlock. Não crie expectativas sobre a caixa do Star Wars, porque ela é a pior de todas. E colocar entre parênteses, assim, na frente do joga e unlock, colocar assim... É, falar na voz do Fabs, falando Jogue Radar, só que ao invés disso, Jogue Unlock.
Né? Ah, ok, legal, 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 legal. pelo preço certo, eu posso gravar isso aí, hein, cara. Vai que rola. Pô, cara, gostei. Eu tive um pouquinho de dificuldade aqui, né, pra colocar os jogos, mas tem um que realmente ele tem essa questão da história também, do que você vai descobrindo, que é o Mansions of Madness. Realmente é um joguinho que... A minha primeira partida dele foi muito boa, cara. Foi bem diferente tá jogando um jogo com um aplicativo te guiando o tempo inteiro e você vê as coisas acontecendo. E quando eu joguei pela primeira vez, foi assim, foi demais, né? O pessoal pegou a televisão enorme, colocou lá do lado, ligou o computador, aquele somzão tal, meia luz. Foi muito bom, cara. Foi uma experiência muito legal. E eu realmente é um jogo que eu gosto de apresentar para os outros também, apesar de ser um pouco bem difícil de ver mesa, na verdade. Mas realmente a primeira missão dele, a introdutória, já é uma missão tão gostosa de fazer. Você consegue se envolver bastante ali no que tá acontecendo com o jogo e seria legal. Eu acho que o Fabrício do futuro ia se sentir muito bem redescobrindo isso.
Pô, bem massa, bem massa. É. Esse é um que eu tenho bastante vontade de jogar também. Ele parece ser bem interessante. Eu só joguei o Eldritch Horror, que eu acho que, tipo, em tudo que eu vi sobre os dois jogos, a minha impressão é que, assim, o Eldritch Horror é muito inferior.
Ah, com certeza. E mais limitado.
É porque o Eldritch Horror, você tem uma aleatoriedade das cartas ali. Por mais que elas sejam cartas... Você tem cartas ali que são referentes àquele ancião, aquele deus que você tá enfrentando. Mas você tem umas cartas de encontro aleatório que, tipo assim... Cara, não dá pra você construir uma história com aquilo, sabe? De vez em quando, simplesmente você puxa uma carta que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, sabe?
E também por ser o Eldritch Horror, você tem uma parada mais... É uma ameaça global, né? Aí você fica meio perdido, assim. E o problema do Eldritch Horror é que vai ter sempre o Alpha Player. O Mansion of Madness, como você tem o aplicativo, então eu acho que mitiga um pouco isso.
Ah, mas ainda rola muito, cara. Porque, assim, o aplicativo, ele tá ali pra dar uma ajudada, né? Mas os caras... O Alpha Player, ele não se segura ali no Mansion também, não. Ele não vai mesmo. Falar, ah, vai explorar aquela área ali, você vai abrir aquela porta lá, você faz isso, aquilo. É uma chatice danada.
Quando eu apresentei o Eldritch para meus amigos fora do hobby, que eu contei as histórias que iriam jogar, na primeira partida, só depois que acabou, eu falei, não, daí eu fui muito escroto de Alpha Player, assim. Eu acabei percebendo. Não, essa é a primeira partida do jogo, galera. Que como eles não eram do mundo dos board games, assim, eu fiquei meio assim.
Eu já ouvi vários casos similares, tipo assim, sabe, de gente que não tem muita experiência com board games, aí foi ensinado de horror pro pessoal e foi mega Alpha Player, e aí ninguém se divertiu na partida, sabe?
É. Aí, assim, depois foi, galera, desculpa, vamos jogar outra partida aqui, comprei expansões e tudo mais.
Aceitaram,
foi muito de boa e tal. Foi extremamente divertido.
Cara, isso inclusive talvez dê tema pra um programa, viu? Porque, cara, vamos começar com a aceitação, né? O primeiro passo, né, pra redenção é você aceitar que um dia, nós já fomos Alpha Player e provavelmente a gente vai voltar a ser em algum momento, não tem jeito, é uma coisa que tem que ficar de vigília
não,
ali.
Não, eu não vou voltar, não.
É por
eu
isso
não
que eu sou Eurogamer agora, triste. Eu só jogo meu tabuleiro individual não, ali.
Tem Alpha Player de Eurogame também, né? Que dá pitaco na jogada dos outros.
Eu pergunto pro Coelho, inclusive. Um abraço. Que ele é o Alpha Player quando ele nem tá no jogo. Ele
olha aí,
fala
cara,
pras pessoas que elas devem jogar. É o sapo Alpha Player.
Aí sim. Esse é um novo patamar.
Ah, coisa que a gente pode conversar num outro programa.
Você não falou pra gente o que você falaria pro Will Smith?
Ah, cara, eu ia escrever assim: use a TV, um bom som e se entregue. Acho que é isso que eu ia sugerir, porque eu gostaria realmente que fosse essa experiência ali, como foi mesmo, impactante você ter todo aquele estímulo visual e sonoro acontecendo ali, foi magnífico. E aí, Pedrão, fala outro jogo aí pra nós.
Então, é o seguinte, cara, tem um jogo que você já deve estar cansado de ouvir a gente falar sobre esse jogo em questão. É um jogo que, sim, a primeira partida foi um marco pra mim, né, como board gamer, porque, sinceramente, foi muito legal, assim. Foi algo muito fora do que eu estava acostumado naquele momento. Eu gostaria de esquecer pra poder jogar, ter uma primeira partida de novo que, sabe, trouxesse aquele entusiasmo, assim. Eu queria ter um medidor de entusiasmo pra poder ver, assim, se provavelmente eu teria o mesmo impacto jogando pela primeira vez, que é o Twilight Imperium 4th Edition. Porque, cara, a gente jogou com a mesa completa. Já falamos isso, foram várias horas de jogo, incluindo a pausa pro lanche.
Umas 5 horas.
É, foram 5 horas. Pausa pro lanche, eu lembro que eu comprei umas coxinhas de frango temperada, aí o biscoito fritou na airfryer lá, e nós fomos comendo e tal.
A airfryer foi top.
Foi uma experiência muito bacana, toda aquela disputa territorial ali no tabuleiro, as raças com as suas habilidades únicas e tudo mais. O Rafael, que no início tava dominando a galáxia inteira, assim, com as plantas dele, mas depois os vírus do Bruno saíram destruindo tudo e todo mundo, assim.
Eles evoluíram.
Foi algo, assim, bem marcante e que eu gostaria de passar de novo. Eu não sei se eu jogasse de novo hoje, depois de várias experiências com board games, se teria o mesmo impacto, entende? Foi uma parada tão da hora, foi tão diferente do que eu esperava. Mas, caso você tenha um Twilight Imperium 4 aqui e queira me chamar pra jogar, eu topo, mas só com a gente com AP baixo. Não gosto de AP elevado, não.
Eu adoro o TI, cara. TI4 eu acho excelente o jogo. E sempre que me chamam pra jogar, eu gosto. Na verdade, eu já tive mesas melhores e mesas piores. Eu acho que a minha favorita aí realmente foi essas nossas aí, porque elas geralmente são mais rápidas, o pessoal é bem pragmático, né? O pessoal
é bem assim, não, né? É só dedo no cu e gritaria.
É, não, tipo assim, parece até a conversa, só que a conversa, ao invés de ser, tipo assim, uma longa disputa, você tentando convencer alguém politicamente, é mais pra, tipo assim, olha, eu tenho esse negócio que você quer, eu posso te dar esse negócio aqui, você me dá esse trem aí que eu quero? Aí a pessoa te fala sim ou não, e você convive com a resposta dela e vida que segue, entendeu?
Isso
tem gente que fica tentando convencer, mudar ali, fazendo toda a negociação e tal. E também tem gente, cara, já teve uma partida assim que tinha um cara que ele o tempo todo errava as regras convenientemente de forma que fosse benéfica pra ele, sabe? E aí eu parava, não, cara, né? Não é assim, não. Tipo assim, eu tinha que ser a pessoa chata das regras, porque a pessoa tava tentando, sabe? Assim, não sei se realmente foi intencional, se a pessoa realmente não lembrava tão bem das regras, né?
Uhum. Aí coloca aquele meme do policial lá, ô, caralho, não pode.
Então, eu falo, não, pô, como assim, cara? O que você tá fazendo? Você lembra fazer essas duas coisas? Não, sabe? Tipo assim, tinha várias pequenas brechas ali que ele tentava usar, mas eu falava, cara, não, isso tá descrito, mano, não pode, não é assim que joga. Eu tive que ser essa pessoa chata e, tipo assim, aconteceram várias vezes na partida e eu fiquei meio, tipo assim, não sei.
Mas você salvou o resto da mesa, cara.
Ah, é aquela coisa. Acho que sempre que tem alguém que assim, era alguém que eu não conhecia, né, de certa forma. E eu acho que sempre que tem alguém que você perde a confiança na pessoa, pra mim, estraga a jogatina, sabe? Eu tô ali pra jogar, tipo assim, divertido, né? E, tipo assim, me divertir e tal, e ter as regras do jogo. Eu espero que as pessoas sigam as regras do jogo, né? Todo mundo tá jogando de igual pra igual e vida que segue. Mas não. E aí, quando isso foi colocado em xeque, sabe? Você não tem mais certeza. Fica meio assim, fica aquele gostinho ruim. Você fica assim...
Você já fica olhando se o cara não tá roubando, se o cara não tá errando nada. É realmente, é bem zoado. É banzo, né?
Bem banzo, né, cara?
O Twilight Imperium, como eu falei, né? Eu queria ter a experiência primeiro de... Né, nesse caso, sem ser o Will Smith vindo flashar, eu queria ter, tipo, um medidor pra medir... Primeiro, o tanto que eu... Né, o divertômetro, sim. Aí, sim, irmão, é o seguinte. Você vai apagar aqui, vai instalar o divertômetro e depois nós vamos comparar. Só que eu quero depois passar pelo processo lá de lembrar, igual você faz com o K, que ele vai, tipo, num vaso, assim, ó. Ah, eu quero ver depois pra ver se assim, entendeu? Como é que eu me senti, basicamente isso.
Então, a primeira categoria ali que eu falei dos meus jogos, são jogos que, tipo assim, só dá pra você meio que experienciar uma vez e acabou, né?
Uhum.
Aí, tipo, eu falei do Unlock, que é o meu favorito desses, mas eu também cito aqui o Gloomhaven, né, e coisas e tals, que, assim, eu não joguei completamente, então eu ainda tenho essa experiência de primeira vez, porque ainda falta muito pro jogar do Gloomhaven, né? Mas, vou pra próxima categoria, agora é isso que eu tô tentando dizer. A próxima categoria, cara, é que, sabe quando você vai ali pra jogatina e aí teve uma experiência, tipo assim, tão ruim que aí você tem que criar um podcast pra falar mal do jogo, né?
Eita!
Essas aí eu acho que vale a pena esquecer, mas não pra jogar de novo, entendeu? Aí, essas aí...
Só esquecer mesmo.
Eu ia escrever lá no papel assim, não jogue tal jogo, entendeu? Não perca seu tempo.
Não jogue Radara.
Ah, não faço não.
Jogue Radara.
Jogue Radara, cara.
Mas, então assim, aí vocês vão pensar, porra, o cara já vai começar aqui a falar mal de Terraform Mars de novo. Assim, eu faria isso com Terraform Mars, mas não foi ele que me veio à mente primeiro.
Eita!
Foi o Labyrinx, cara. O Labyrinx foi uma situação, assim, quase traumática, assim. Eu não sei o que aconteceu naquela mesa, cara. Não sei se foi a explicação de regras que foi ruim. O jogo que, assim, já eu ouvi o relato de outras pessoas. As pessoas falaram, não, tudo bem, era realmente muito ruim. Eu falei, ok, não foi loucura, não foi a mesa. Eu acho que realmente aconteceu alguma coisa muito errada nesse jogo, sabe? Nessa parte da Brinks, acho que foi... Assim, pelo menos a gente tem história pra contar, né? Mas talvez eu viveria com menos desgosto no coração.
Caramba, cara, eu fiquei com dó agora, bicho.
Cara, a gente já contou essa história aqui várias vezes. O que acontece? Sinceramente, a proposta do jogo... É bem legal a proposta do jogo.
É.
Só que a execução, a proposta, a ideia do jogo é legal. Só que ele não foi muito mal executado. O cara que é o dono do jogo não soube explicar nada. Virou uma jogatina meio legacy que do nada ia fazer um... Ah, isso aí não pode fazer, não. Ah, não, isso pode. Ah, não, isso não pode, não. Sabe, ficou bem, assim, aquém das expectativas. Foi bem sofrido.
Se tem algo que deu certo nesse jogo, né? Foi, acho que eu diria que é o design gráfico, o trailer do jogo, eu lembro, na época. É, tipo, era bem atrativo, né?
É, não, o jogo era lindíssimo.
Mas, cara, não foi por causa desse fato aí, do dono do jogo não saber explicar as regras, ficar mudando durante... Não foi isso que estragou, não?
Não, acho que a execução de como é que o jogo vai rodar, entendeu?
Entendi. Tem um jogo que lembra um pouco as mecânicas, que também é bem dudes on a map, assim, sabe? E as salas vão mudando, né? Que é meio que a proposta do Labyrinx, que é o Room 25. Exatamente. Uh-huh. Só que o Room 25 funciona.
Esse eu joguei.
essa é a mudança, entendeu? O Room 25 funciona, ele até que muito bem.
Cara, eu acho que o problema do Labyrinth é que ele tenta ser o Dungeon Crawler, mas ele não tem uma dungeon pra você crawlar, entendeu?
Eu não posso falar nada que eu não conheço o jogo, né? Então...
Assim, gente, infelizmente, o Coruja Cast só existe hoje porque decidiu falar mal desse jogo. E eu, assim, o tema retrofuturista, assim, sabe aquele meio neon, assim, tipo Tron, um legado? É um tema, tipo assim, tem um... Igual o Bruno falou, tem um design gráfico... É isso, a estética é bonita. Só que não funciona, cara. É tipo, sabe, você tentar passar a marcha numa Kombi. Não existe, porque a segunda tá aqui, a terceira tá na cara do caralho. É um negócio muito estranho. É muito estranho, desculpa.
Confuso.
É isso.
Bem confuso.
É. Entendeu? Mas eu também... Assim, essa foi uma jogatina péssima, mas... Eu preferia não ter perdido, sei lá, umas 20 horas da minha vida jogando Terraform Mars também. Acho que talvez tenha sido pior. No quesito, assim, tipo, de dano pra minha vida. Se for pensar, eu perdi 20 horas da minha vida jogando Terraform Mars. A troco de louco. Quê? Baseado em quê que eu digo isso?
É, baseado em... Gente, vou jogar um jogo mó bom aqui.
E de quebra, fui eu que ensinei Terraform Mars pro Coelho ainda. De quebra. Deixei esse legado aí.
Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Como é que a primeira experiência é bem complicada. A primeira vez que eu joguei Valknut, eu achei uma merda.
Não, Valknut é muito bom, cara.
Por quê? A gente foi jogar numa luderia. E o cara, ao invés de, tipo assim, apresentar já com as raças, né? Tipo assim, a primeira partida, vamos jogar aqui com as iniciais. Não, o cara saiu aleatorizando tudo. Aí eu tava com... acho que são dois bichinhos só. Aí eu tava com só um.
As Valkyrias são mais difíceis de jogar.
Então o cara já jogou a Valkyria na cara da Isabela, assim, de cara, assim. E pai, o negócio, cara, ficou assim, cara, mano, que bosta, mano. Aí depois nós fomos, sabe, a primeira experiência foi uma bosta, aí depois nós fomos jogar uma segunda vez, pegando do início e tal. Então, assim, gente, minha impressão, sempre vai valer, sempre. Independente de você ir com a mente aberta ou não. Então, se você tem uma primeira experiência bosta, você vai assim, cara, nunca mais vou jogar isso na minha vida. Mas eu não quero jogar mais na minha vida Labyrinth de jeito nenhum. Cara, isso é aí que eu queria chegar.
Nossa, cara, que isso.
ponto chegamos, não é mesmo?
A que ponto chegamos, cara?
Falando em que ponto chegamos, Fábio, antes de você dar sinal pro motorista aí, fala aí mais um jogo aí que você tenha.
Aí, vamos lá, cara. Por um motivo muito específico, Dream Home, cara. É um motivo que eu já até falei aqui no último cast com a Carol. É, já até adiantando aqui qual que seria o meu recadinho pro Will Smith, né? Eu ia escrever lá, falar, ó, não leia o critério de desempate. Porque foi muito, muito bom jogar Dream Home. E quando a partida terminou ali empatada, eu fui ver o critério de desempate no manual. E aí a minha cabeça explodiu que a gente teve... sabe, a gente pegou... Eu tava jogando com os meus pais, né? A gente pegou e ficou olhando cada cartinha do jogo, assim. Foi muito bom, cara. É o tipo de surpresa que foi muito boa de ter. A gente falou sobre isso no último cast com a Carol. Mas eu não vou repetir agora, cara. Caso você não tenha ouvido, né? Então não vou querer te dar o spoiler e estragar a sua experiência aí sobre a...
É, se você realmente tá muito curioso, você pode olhar lá no episódio.
É, mas eu recomendo você jogar e só descobrir isso aí se você empatar. Não leia critério de desempate antes. Jogue. Se empatar, você descobre e aí você vai ver que coisa bacana.
Dream Home que eu adquiri graças ao Pai Stoco.
O
Pai Stoco que indicou e gostei bastante.
Jogo legal, cara. É. Vendido barato aí, né? Nem sei se ainda tem no mercado.
Sim, inclusive eu tô vendendo meu, gente. Quem quiser dar uma moral lá,
olha aí,
um monte de jogo meu. Preciso comprar Marceneiros e Sétima.
Tô no hype do Sétima também.
Sétima? Que jogo é esse?
É o jogo das bruxinhas.
É, Mind Clash. Tá chegando pela Grok.
Pela Grok. Legal. E aí, Pedrão, tem mais jogo aí pra nós?
Eu tenho mais 3 jogos aqui.
Oh, coisa boa.
E é o seguinte, o Bruno criticou eu não ter falado desse jogo lá de cara, mas é porque eu queria deixar ele um pouco mais pro meio. Pra que a galera que defende esse jogo...
Hã? Na meiuca?
Isso, é porque ele tem isso falando outra coisa com o Uca. Esse jogo um pouco mais pro meio pra galera ficar no hype assim, poxa, será que ele vai falar daquele jogo? Será que ele não vai? O que que acontece? Tem um jogo que ele não é só uma febre nacional, ele é uma febre mundial quase. E quando meus caros amigos começaram a jogar esse jogo, eles estavam assim, realmente parecendo usuários de drogas pesadas e que assim, os caras jogavam todo dia, toda hora e era um
Cortella
saco.
Cortella apareceu aí e já foi embora, só deu um ruim.
Exatamente, o Cortella veio cada um ruim. E toda hora o celular vibrava, que era com a mensagem no grupo falando, passei a vez. E quando eu fui jogar pela primeira vez, passou o rolo, compressou aí tudo que tinha que passar. Fiquei um pouco pra trás. Mas diferentemente do meu ex-amigo Lucas Teles, não fiquei tão puto, mas eu acho que eu teria aproveitado melhor se eu tivesse jogado a primeira partida junto com todo mundo, que é o Terra Mística. Eu acho que se eu tivesse jogado junto com a galera lá atrás, talvez a experiência teria sido melhor. Terra Mística é um excelente jogo. Posso fazer o meme que for e tal, mas é um excelente jogo. Quem sou eu para discutir com o top 5 do Ludopedia?
Você é o Pedro, cara.
Exatamente.
Você tem o direito de falar a merda que foi e ninguém nunca vai te impedir, cara.
Liberdade de expressão, liberdade de expressão.
Ai, meu Deus. Essa é a outra treta da semana, né, velho? Essa é a treta do pessoal que não é mais tão jovem.
Essa aí eu tô acompanhando, tá vendo? Como bom idoso que eu sou, essa aí eu tô por dentro.
Mas então, eu acho que eu joguei na hora errada, mas talvez aproveitasse melhor anteriormente, que é o Terra Mística. Então, na verdade, eu não pediria o Will Smith. Eu pediria ao Professor Brown para me levar de volta para o passado.
Era isso que eu tava tentando falar também. A gente tá conectado, Pedro.
Joga com esses arrombados aí, esse joguinho aqui. Talvez você tenha experiência boa. E é isso. Então fica aí, Terra Mística como o De Volta para o Passado.
Ok.
Muito bom, gostei, cara, gostei. Eu tenho aqui, então, cara, um desafio para os senhores. Eu ainda vou falar dos jogos. Eu até agora falei os óbvios, né? Que só dava experiência uma vez. Eu falei da versão Hate, que não podia faltar. Mas agora tem um desafio também, que são os jogos do contrário do tema. São jogos que você não queria esquecer, porque eles ficaram melhores a cada partida que você jogou. E aí já vou começar falando do meu aqui, que é justamente o Terra Mística. Terra Mística, a primeira vez que eu joguei, achei muito legal. Pô, adorei. A primeira partida foi excelente. Mas quanto mais eu joguei, foi explodindo cada vez mais minha cabeça e parece que hoje em dia ainda, cada vez que eu jogo, ele ainda explode minha cabeça, mesmo depois de tantas e tantas e tantas partidas. E ainda por cima tem o Age of Innovation chegando aí, né, que explodiu de novo, mais uma vez, na minha cabeça. E tem também a expansão dos barquinhos, que eu joguei só 2 ou 3 vezes, e então, assim, ainda tem muito pra ser explodido, sabe? Tem a mística, cara, pra mim é a paixão do board games, pra mim é o jogo, é o meu jogo, sabe?
Gostei da proposta.
Então, assim, entendeu? Agora é o que você não quer esquecer, entendeu, cara? Por mais que o Smith tente apagar sua memória, essa memória vai continuar.
Vai continuar.
Marcada lá. Ela tá, tipo assim, gravada no seu córtex cerebral, entendeu? Não adianta o que vai acontecer.
É porque não tá gravado no cérebro, tá no coração, cara. Viu? Olha que bonito, hein? Ó.
É igual sentimento? Sentimento tá no reggae, tá no coração.
É isso aí. Você falou isso, eu lembrei instantaneamente de Twilight Struggle, cara. Ele é um jogo que melhora muito com o conhecimento das cartas, dos eventos, né? E aí você já começa a jogar pensando no que você sabe que pode acontecer, né? Que talvez até seja até inevitável acontecer, porque se a carta não tiver na sua mão, você não vai ter esse controle. Então, você já tem alguns locais que você já evita colocar influência de cara, você já evita investir naquele local, porque você sabe que no futuro vai rolar uma reviravolta ali, e a única coisa que você vai ter feito é perder seu tempo, perder seus pontos ali à toa. Twilight Struggle é esse jogo, assim, que ele só melhorou, e a primeira partida não é uma partida muito prazerosa, assim, tipo, o jogo é legal, você sente ali que mecanicamente tudo faz sentido, mas você não sabe direito o que fazer, você não sabe o que esperar daquilo ali, né? Então,
concordo demais.
Realmente seria esse aí, aproveitando esse parêntese aí, seria o Twilight Struggle.
Muito bom, muito bom.
E você, Pedrinho?
Cara, nesse caso aí, né, seria o Agrícola. O Agrícola é um jogo que gostaria de jamais esquecer, sempre lembrar. Top 1 da lista do Pedrão aí, né, recente. E é um jogo, assim, que a cada partida você vai descobrindo mais coisas e às vezes mudando de estratégia, mas ao mesmo tempo você tem que focar ali e não passar fome e morrer. Eu gosto muito do Agrícola, assim. E se me permitirem roubar, eu acho o Brass, Lancashire também é um jogo que quero continuar sempre tendo na minha memória, porque não é um jogo, é um acontecimento.
Legal. Então, galera, agora o Will Smith tá olhando pra mim aqui e ele tá ameaçando não usar mais a lanterninha e usar a palma da mão se a gente não voltar aqui nos trilhos, né? Então já vou mandar mais um aqui, que vai ser fofinho esse, tá, gente? Porque eu gostaria de reviver jogar Orleans com os meus pais pela primeira vez, cara. Porque foi tão gostoso, cara. Foi tão bom, bicho. Eu não tinha expectativa nenhuma, assim. Eu achei que eles iam achar o jogo super complicado, que eles não iam curtir e tal. E aí a gente foi jogando e os olhinhos deles brilhando ali, né? Aquele negócio, vendo a coisa acontecer, aquele entusiasmo. E depois eles terminaram e falaram, nossa, que jogo bom, nosso novo favorito. Encheram a bola, falou que foi muito bom. Foi uma partida longa, 2 horas de jogo, né? Aprendendo e tal. Cara, mas foi tão bom assim, sabe? O negócio deixou meu coração quentinho, aquela coisa gostosa de sentir. Então, eu queria poder, né, trazer pra mim esse sentimento de novo. Porque hoje eu tô um bocadinho enjoado de jogar Orleans, mas, né?
Eu concordo bem sobre o Orleans também. E você tem algo pra dizer pra você mesmo antes do Smith pagar sua memória?
Cara, poxa, nesse caso, eu acho que eu deixaria, cara. Eu deixaria o papel em branco, assim, pra não criar expectativa nenhuma, nem criar, nem não criar, pra eu ir realmente me surpreender com a reação deles, cara. Eu não ia dar spoiler nenhum pra mim, assim, só ia deixar ver.
Muito bom, muito bom.
Só aproveitando o gancho do Fábio, eu acho que a primeira partida com minha mãe de Dixie seria ter sido legal, porque foi muito legal. Porque é muito engraçado. Já falei isso outra vez também, mas a minha mãe acertava todas as cartas que a gente jogava. Tava eu e meus irmãos jogando, mais a minha mãe, mais a Isabela e a namorada do João, que é a irmã mais nova da Isabela. eu não sei se eu já comentei isso, mas a namorada do meu irmão é a irmã mais nova da minha namorada. E assim, minha mãe acertava todas as cartas que a gente jogava. Sensacional, cara. Divide isso de novo.
É, cara, como diz minha mãe aqui, a gente não passa ela no buraco da agulha, não, bicho.
Não conhece.
Filho não consegue mentir pra mãe, não. Então já emenda aí, Pedrinho. Mais um joguinho.
Então, o que acontece? Recentemente, eu tive o prazer de conhecer 2 teleweb ouvintes, e não só teleweb ouvintes, como amigos que fiz ao longo da jornada, né? Porque é sobre isso o board game, né? É sobre os amigos que fazemos ao longo da jornada. Assim como o One Piece é os amigos que fazemos ao longo da jornada. Eu conheci, né? Tive o prazer de conhecer o nosso querido Moisés Pacheco, o Moita e o Targino, que é o Targino.
Coisa boa.
Um dos jogos que a gente jogou na casa do Rafael, né? Nesse dia de encontro foi Cat in the Box. Um jogo recém-lançado. nós jogamos várias rodadinhas e sim, tudo mais, até um ponto que o desgraçado do físico do nosso grupo, o senhor Rafael Coelho, falou que o jogo é quebrado.
Eita.
E ele conseguiu, entre aspas, né, provar que o jogo é quebrado e foi ganhando desde então. Então...
E aí a gente, com 2 minutos no nosso grupo do WhatsApp, eu e o Gustavo Lopes, um abraço aí pro Gambiarra, falamos, pô, cara, mas e se eu fizesse isso? O que acontece? Aí a gente desquebrou o jogo, entendeu?
É, mas assim...
2 minutos.
É, como é que eu posso dizer? No momento lá da partida, eu fiquei assim, caralho, velho, perdeu a graça essa porra agora. Então eu acho que eu queria voltar no tempo antes do Rafael quebrar o jogo. Ou então quebrar... Acho que eu teria um aproveitamento melhor.
É, provavelmente.
Qual que seria o recadinho que você ia escrever lá no papelzinho?
Pra gentileza, acertar o Rafael nas comas. Dar uma cadeirada na costela do Rafael.
É, achei que você ia escrever. Não acredite nas mentiras do Coelho.
Físicos não sabem matemática.
Já deixa lá o argumento dele refutado, escrito lá direitinho. Você fala, pera aí que eu vou te refutar agora, Rafael.
Então, só pra você me permite aqui, antes da gente falar, ir pros... Os últimos jogos é o seguinte, o Spotify agora permite a gente fazer caixinhas de pergunta. Já tem um tempinho já, mas hoje que eu descobri que a gente pode fazer isso. Então, eu vou abrir uma caixinha de pergunta no Spotify e você vai contar pra gente lá no Spotify qual é o joguinho que você gostaria de esquecer pra ter uma primeira experiência com ele novamente.
Muito
beleza?
Bom.
Podemos combinar assim? E lembra de dar notinha pra gente lá, de preferência entre 4 e 5, né? Porque, sim. Segue aí, Fabrício.
Então vamos seguir aí para as últimas rodadas aí de jogos. Na sequência aí, Bruno, tem mais algum?
Tem sim. Cara, eu acho que um jogo que eu gostaria de aprender de novo pela primeira vez, Fabs, na verdade, é um jogo que você acabou de citar, opa, alguns minutos atrás.
Opa!
Que é o Orleans, cara.
Olha!
Que o Orleans foi o primeiro jogo moderno que eu comprei mesmo, já tinha jogado vários outros, mas comprar mesmo pra minha coleção, o primeiro foi o Orleans. E, cara, eu adorei ele, tipo assim, sabe? Ele tinha a combinação de mecânicas perfeitas, assim, que combinam tudo comigo. E quando eu joguei ele, achei sensacional. E foi todo um processo de ir descobrindo mais sobre o jogo, pá, 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 aprendendo. Ao ponto de que, hoje em dia, eu considero ele um jogo quase resolvido pra mim, sabe? Eu acho que se eu for jogar Orleans, se eu não quiser inventar uma moda aleatória, ah, vou fazer isso aqui porque é divertido. Algo assim. Uhum. Eu acho que eu consigo fazer jogadas assim, muito próximas do perfeito, ao ponto de que, tipo assim, o jogo perdeu muito da graça dele, sabe? E que assim, tudo bem que tem algo a ver também com eu começar a ver cada vez mais, tipo assim, uns defeitozinhos no design, entendeu? Uhum. Mas como eu gostei tanto dele no começo, né, eu ter essa experiência de novo, de reaprendendo e construindo os bloquinhos nele, eu acho que ia ser bem divertido.
Com certeza. Você chegou a jogar com as expansões já, né?
Eu joguei algumas vezes com a mudança da prefeitura.
Uhum.
Com ela, até que eu não cheguei a bolar, tipo, a estratégia tão bem feitinha. E também com os eventos diferentes também, eu joguei poucas vezes, ao ponto de, tipo assim, ah, não descobri 100% desses dois aspectos da expansão.
É, esses eventos diferentes, né, até porque não entram todos, né, em jogo. Você escolhe só 18, né? Mas eles realmente, eles mudam bastante coisa. Alguns prédios que não eram tão úteis, assim, tipo, acho que a sacristia, né? Que você coloca o monge lá pra não sofrer a punição do evento. Aquilo ali passa a ser muito mais disputado, porque tem uns eventos lá que arranca o couro, assim, com vontade. Então, você não sabe se eles estão em jogo ou não. Então, você já começa o jogo querendo se preparar pra algumas coisas. Vale a pena, cara, você passar por isso de novo. Seria muito legal.
Sim, sim. É, não, eu tenho que jogar ainda a expansão mais vezes. Quando eu tô falando dessa experiência, eu tô falando mais do base. Mesmo. Porque a expansão eu joguei poucas vezes. Eu joguei, tipo, 3 partidas, talvez, algo assim.
Eu tava lá.
Mas, assim, é um negócio de ordens, né? Tipo assim, só realmente ele perdeu a magia, porque eu gostava muito dele antes. Porque assim, acho natural também, de certa forma.
Sim, cara, magia é a palavra-chave aí, cara. Eu vou até falar um pouquinho disso depois que a gente terminar aqui com a rodada de jogos. Vamos ver, vamos fazer uma, como dizem, né, uma provocação aí.
A mensagem que eu deixaria pra mim mesmo ia ser dizer assim, pegue logo as caixinhas de costura e os de insert no Orleans. É isso.
Oi?
Você não faz isso não? Cara, o meu Orleans, ele é fechado a vácuo, assim, cabe exatamente a caixinha de costura dentro dele certinho, com todas as coisas separadas. Então, sabe aquele setup chatíssimo do Orleans?
Sim.
Não tenho. Eu pego, eu abro a caixinha e boto ali do lado do tabuleiro. Pronto, acabou. É isso.
Coisa boa, cara. Eu não tinha
assim, tem algumas coisinhas, né? Tipo, pegar o de cada jogador e botar no saquinho e tal. Mas, tipo assim, o mais chato lá, que era pegar cada tipo de fichinha e colocar nos lugares, agora eu não coloco, não. Eu só boto a caixinha de postura aberta ali do lado das trilhas e tá tudo bem.
Maravilha. O meu tá tudo em ziplock, cara. É um parto.
É, então. O meu tava assim. É horrível.
Uma dica que eu te dou é substituir ziplocks por caixinha de costura. Bela Gil ficaria orgulhoso de você.
Ok, né?
Então, o último jogo que eu trouxe para vocês, meus caros e idolatrados tele-ouvintes, é o seguinte. É um jogo que, quando eu fui apresentado ao seu conceito antes do lançamento, eu falei assim, caralho, esse vai ser o melhor jogo que eu vou jogar na minha vida. Porque ele foi prometido com várias coisas. Ele foi prometido que seria um jogo 4X, jogo assimétrico, que envolve Guerra Fria, robô gigante, o cara é 4. Aí eu falei, eu quero esse jogo. Quero jogar esse jogo, eu quero ser esse jogo. Então, do nada, nosso querido Rafael Coelho aparece com uma caixa gigante de uma extinta editora de jogos.
Pegou fogo essa editora?
Pegou fogo.
Tá na mesa,
né? Exatamente. A mesa desse pegou fogo lá na editora. Aí eu falei assim, caralho, quero jogar isso. Só que aí eu joguei e a cada rodada eu fui murchando assim, diminuindo. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida jogando isso aqui? Pelo amor de Deus, não era isso que eu queria. Eu esperava mais. Você, meu idolatrado telewebovinte, sabe que eu estou falando de Scythe, 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 Scythter.
Cortar isso na edição. Não vou cortar não, pode ir, vai.
Vai tomar no... Pobrezinho. Chame como você quiser. Mas acontece que eu vi materiais, eu vi vídeos, eu vi promessas, e essas promessas não foram cumpridas. Então, na verdade, eu quero apagar as memórias antes de eu conhecer o jogo e jogar sem ter lido essas promessas, entendeu?
Aí jogar sem expectativa. Lá.
Não, cara, eu quero voltar no tempo e apagar a minha memória antes de eu ver qualquer coisa do jogo.
Sim, exatamente.
Então, não é nem expectativa que eu quero, não. Eu quero nada, e de peito aberto, assim, sem saber. Então, do que se trata? Sem expectativa, você ainda tem uma fé. Eu quero até sem fé. Pra ver se pelo menos uma vez na vida o James Stegmaier me consegue me ludibriar.
Que isso. Scythe é bom pra caramba.
Scythe
cara,
é bom, cara.
Dói até o coração, só de lembrar.
Cara, é revoltado com Scythe.
Você já deu uma segunda chance pra ele? Ou?
Não, porque o Rafael vendeu o jogo.
Entendi.
Mentira, eu joguei com outra mesa, mas não foi agradável.
Foi.
Tá? Foi ainda pior que a primeira experiência, porque, velho, sério, gente. Isso é uma coisa que eu odeio. É, tipo assim, igual o Bruno falsitou anteriormente. É uma pessoa que tá jogando ali, aí do nada faz o... Ó, peraí que eu tô... Fiz um negócio aqui antes.
Fiz um negócio errado.
Ninguém lembra. É, só que não é um negócio errado, assim. Ah,
sei.
Pilantragem mesmo, entendeu?
Uhum. Ah, então, cara. Pô, o dia que seu coraçãozinho aí quiser dar mais uma chance pro Scythe, cara, eu tenho ele aqui. Te combino a jogatina em Bellory Hills.
Então vamos fazer o seguinte, é quando o Bruno voltar a ser um cidadão mineiro, primeira coisa é não jogar a mesa de Scythe,
ai,
beleza?
Que coisa boa, muito bom.
É isso,
tá combinado? Bom, tá combinadíssimo.
Cara,
tá bom,
pra mim Scythe é um dos jogos que cada vez que eu jogo eu gosto mais dele. A última partida que eu joguei, o pessoal tava jogando a jato, sabe? Chegava a vez da pessoa, a pessoa não pensava nem 2 segundos, pegava e jogava, e era a vez da próxima pessoa. A gente jogou, sei lá, em talvez, arrisco errar um pouquinho o tempo, mas tipo, foi algo talvez menos de 1 hora em 3 pessoas.
Sim, sim. Eu já joguei uma partida de Scythe que durou menos de 1 hora. 4 pessoas, dá pra jogar, cara. Quando a galera já tá, conhece o jogo, já tá por dentro, você já sabe exatamente o que ela quer fazer. Você olha pro tabuleiro, você já começa a traçar ali o que, que você precisa fazer, fora uma outra interação que alguém pode chegar num território lá que você tava, que você queria. Mas fora isso, você já sabe exatamente, pô, eu vou ali pegar madeira, vou ali pegar metal, vou fazer meu mech, vou fazer isso, fazer aquilo. Rapidinho você já traça uma estratégia. Por isso que fica gostoso no Scythe.
É bem legal, cara. Quero jogar mais vezes, cada vez que eu tô jogando, tô gostando mais.
E que bom que o Pedro resolveu dar mais uma chance pro menino Stegmaier.
A gente vai apagar a memória dele, relaxa.
Isso, é verdade. Então, acho que eu vou mandar o meu último aqui, vai ser uma pegada também de redenção, tipo essa aí do Pedro, que é o Seven Wonders Duel, velho. As minhas primeiras partidas dele, né, que foram várias seguidas, não foram nada legais, e eu realmente peguei um ranço do jogo, assim, forte, cara. Forte mesmo. Acho que se eu ver uma caixa de Seven Wonders Duel no chão, eu embico o pé, cara. Não dá, cara. Eu peguei...
Esse é o Seven Wonders normal.
É, não. O seu Seven Wonders Duel é o Scythe do Pedro, entendeu? Só tem a mística do Pedro, quer dizer. Tem a mística do
Pedro. É o Terra Mística do Pedro, exatamente. Cara, foi tenso. Foram várias partidas em que eu fui absolutamente controlado em todas as minhas jogadas. Eu não conseguia resolver nada. Eu abria muita carta boa pro adversário. O adversário foi muito, vamos dizer assim, duro, né? Na queda comigo, assim. E atacava ali no sentido de destruir minhas coisas. mesmo, que ele tinha uma habilidade de fazer isso aí. Então, foi o jogo inteiro sendo controlado e sofrendo punição, não vendo nada dar certo. Foi tenso. Então, eu, com carinho, pediria o papel e a caneta pro Will Smith e escreveria assim: não jogue com essa pessoa. E talvez, né, eu gostasse mais do jogo. Até falaram comigo já: pô, cara, ó, joga comigo que você vai ver como que é diferente, né? Porque, né, eu joguei com uma pessoa que já tinha jogado muito antes, pessoa muito experiente, e não pegou nem um tiquinho leve, assim. Aí foi uma experiência meio zoadinha. Acontece, né, gente? Mas ao contrário do Pedro, eu não sei se eu daria uma chance pra esse jogo, não, cara. O Hans foi forte demais, cara.
Tá vendo? Enfim, a hipocrisia.
Não, cara, não. O Hans foi demais, cara. E é jogo de duelo, né? Não tem jeito. Jogo de duelo vai rolar aquela interação negativa ali da pessoa te dar uma direta ali. É aquele cruzado de direita, que murro bem dado, assim, que machuca. Vou querer, não.
Faz sentido.
Então, gente, tamo aí, encerramos a nossa listinha de jogos, né? Tudo que a gente falou, a gente falou sobre primeiras experiências que foram muito boas. E aí, me veio em mente a seguinte pergunta, cara. E sobre esquecer tudo, todos os jogos e iniciar no hobby de novo? O que vocês acham dessa ideia, assim? Porque o início do hobby, pra mim, ele foi muito mágico, vamos dizer assim. Porque eu não fazia ideia de quantos jogos existiam no mundo lá fora, né? Apenas, assim, alguns que a gente comprava na loja física, que via algum vídeo no YouTube, que não era muita coisa. E a gente jogava, a gente ficava encantado com cada coisa que acontecia ali. Pô, gente, olha isso, cara. Pô, Takenoko foi um jogo que mexeu muito com a gente jogou até a exaustão, Zombicide. Então era tudo muito, acho que a palavra é mágico mesmo, cara. Era tudo, era um mundo novo, uma descoberta daquele universo ali. E depois a gente vai, né, a gente vai mergulhando fundo, aí começa a descobrir mecânica, aí de repente aquilo deixa de ser, tipo, o seu soldado batalhando com outro soldado, ou o seu soldado invadindo, o seu batalhão invadindo um território, e passa a ser um trabalhador sendo alocado, e passa a ser um movimento ponto a ponto, e, sabe? Eu comecei a abstrair demais, a ver muito sobre mecânicas, e discutir, de conversar, né, sobre coisas, questões técnicas, e tipo de jogo, e categoria, e isso e aquilo. E aí, de repente, cara, perdeu a magia, sabe? E é ruim pra mim, hoje, né, eu admito, ter que admitir isso, que antes era muito melhor, era muito mais gostoso quando eu olhava pro jogo e o que tava acontecendo ali era uma história, era um tema, o tema estava acontecendo, não sei se eu tô expressando bem, mas enfim.
Entendo.
E não simplesmente ver a Matrix ali por trás e simplesmente falar: olha, isso é uma alocação de trabalhadores, isso é um draft, isso é um movimento ponto a ponto, isso é um roll and move, pô, rolar e mover, né, e tal. Sei lá, eu gostaria realmente de poder reviver essa descoberta do hobby e sei lá, e não aprofundar tanto assim nas comunidades igual eu fiz, e viver mais, né, aproveitar mais os jogos. E vocês?
Cara, eu entendo como você se sinta, mas eu sou, tipo, completamente oposto de pessoa. Tipo, eu não tenho essa coisa da magia, sou bem mais pragmático, assim, bem mais, tipo, cara, na verdade, quanto mais eu conheço as mecânicas, melhor eu gosto dos jogos, mais eu consigo curtir eles, fica mais fácil de aprender, o investimento fica menor e a recompensa fica maior, sabe? Pra mim é bem isso. É tipo no caso do Netrunner, tipo assim, que é um jogo que quanto mais tempo você dedica a ele, melhor vai ficando, você vai entendendo melhor o metagame, você vai entendendo o que que meu oponente pode estar pensando, e aí você começa a adivinhar as coisas que ele tá pensando, que ele tá fazendo, e você começa a prever ele e, tipo, tá um passo à frente dele, e aí, tipo assim, pra mim o Netrunner é exatamente sobre isso. E eu acho que o hobby, pra mim, tem muito disso. Eu adoro jogo de estratégia, adoro conhecer as coisas mecanicamente, e eu acho que amadurecer nos jogos, pra mim, só faz eu gostar deles mais, não menos. Mas eu entendo o contrário também.
Não, eu também entendo o que você quis dizer. Você desfruta muito do aspecto técnico do jogo ali, né, cara? Mecanicamente, do desafio intelectual que o jogo te faz, ou do tipo de inteligência que você precisa usar pra poder resolver aquele quebra-cabeça do jogo, né? Legal. E você, Pedrinho?
Cara, eu sou um meio termo, assim. Eu acho que a magia do início do hobby é um negócio muito legal, mas ao mesmo tempo eu não quero perder essa bagagem que eu já tenho, sabe? Porque eu comecei com outro grupo, mas eu finquei minhas garrinhas nesse hobby, foi com o meu grupo, que são vocês, né? São os amigos que a gente faz ao longo da jornada. Comecei com bastante Amerigame e hoje eu sou um Eurogamer triste. É um pouquinho dos dois. Eu queria poder, sabe, meio que reviver aqueles momentos, mas sem perder tudo. E não com a ideia, o intuito de, não, agora eu posso ganhar de fulano, ciclano. Não, o intuito de poder aproveitar os bons momentos, mas hoje eu queria poder também, tipo, não perder tudo isso que eu já conquistei jogando os board games. Por exemplo, o Flávio, né, que foi o meu amigo que me apresentou os board games da primeira vez, ele sempre foi voltado pro Eurogames, hoje ele tá morando na Irlanda, se não me engano, acho que é Irlanda mesmo. E agora que, assim, depois de 1000 anos que ele tá jogando mais Euro e tal, eu falei, porra, cara, agora que você é da hora, você tá aqui no Brasil pra gente jogar uns Eurogames de fase rendinha diferenciado. Então, assim, é um pouquinho, sabe, eu sou o cara em cima do muro, eu sou o meio termo.
É, e só pra ressaltar também, né, pra quem tá ouvindo, a gente não tá falando aqui de esquecer as pessoas, de esquecer as coisas que aconteceram, né, a gente só tá falando estritamente no sentido da descoberta do hobby, das primeiras experiências com os jogos, né? Se fosse realmente possível isso acontecer, obviamente, sem a gente abrir mão das amizades que a gente fez e coisas do tipo,
acho,
né?
Acho importante, né?
Pois é, cara. Senão não fazia sentido nenhum, né? Mas como não existe esse negocinho, a lanterninha de apagar a memória, então deixa a gente sonhar.
Não existe?
Eu acho que não, né? De repente existe, eu já vi e eu não lembro.
Ô Fabrício, só antes de você encerrar, só falar pra galera que se você gosta desse trabalho, considere apoiar-nos.
Por favor.
Pelo Catarse ou pela Twitch, dando seu sub lá, com seu sub Prime. Pra você que assina a Amazon Prime, você tem um monte de coisinhas extras aí, além de jogos de graça e coisinhas e jogos. Inclusive agora Candy Crush, Farm Hero Sagas e outras coisas estão aparecendo lá. Você que joga, ou então você tem algum parente de jogos, você pode dar vidas extras, essas coisas. E também pode dar seu sub Prime na Twitch pra gente e nos seguir nas redes sociais. Todos os links estarão na descrição deste episódio em todas as plataformas.
E aí, então, vamos pros recadinhos finais aí, né, Brunão?
Fala, galera, beleza? Eu queria agradecer quem nos ouviu até aqui, um bom dia, boa tarde e boa noite. E eu queria dizer que eu sou uma pessoa que não tem muito medo de altura, essas coisas assim, mas que pular de uma plataforma alta pra piscina, assim, não tive medo lá em cima, mas no meio do caminho, a aceleração do seu corpo indo pra baixo é muito louco, cara. Muito legal.
Caraca, velho, em tempo de colorir a água da piscina lá, né, cara? E aí, Pedrinho, o que você acha?
Só de agradecer a todos pela audiência e pela paciência. Gente, presta atenção nas coisas que eu falei anteriormente, eu vou ficar me repetindo mais não. Tô cansado de ficar pedindo pra você seguir a gente em rede social. Tem 3 anos que a gente só tem 3 mil seguidores. Eu quero 10 mil seguidores para eu poder pintar meu cabelo de azul e ter uma justificativa quando eu chegar no serviço na segunda-feira.
É isso.
Façam
aí.
Por onde, ok?
Olha
e
aí.
Como eu falei no início, se você sabe quem é Diga Raluca, comenta aí, hashtag eu sei quem é, pra gente saber quantas pessoas têm espírito de jovem nessa beijosfera.
É. A gente tem que ensinar o Fabs ainda.
É, isso aí. Quem souber, por favor, me explica. Eu vou ler os comentários lá, porque, assim, não sei realmente se eu vou gostar de saber disso, mas a curiosidade é um dos meus pontos fracos.
Não, calma, cara. A gente consegue te passar um resumão em videografia que vai durar só, sei lá, bota aí umas 5 horas pra você se inteirar na treta, tá tudo bem.
5 horas, cara. Tipo, sei lá, versão estendida de Senhor dos Anéis agora, de treta de YouTube, cara. Tô fora. Então é isso aí, galerinha. Obrigado por ter ouvido. Até o próximo programa e tchau, tchau.
Tchau.